Deputado, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, os ouvintes da CBN. Quero parabenizar enfermeiros e enfermeiras, todos os trabalhadores da saúde que atuam nessa área, né? E eu sou pai de enfermeira. Minha filha é enfermeira, né?
Está na família, a enfermagem.
Atua, né? Então, eu tenho um filho que está fazendo medicina. Eu quero cumprimentar também pela luta que todos os profissionais de enfermagem fizeram, estão fazendo, para aprovar o piso nacional, que é o salário mínimo para os profissionais de saúde no Brasil. Eu pude organizar aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública que contou com a presença do senador Fabiano Contarato, que é o autor do projeto no Senado, e com muitos profissionais da área de saúde do Paraná, inclusive enfermeiras, né, técnicos de enfermagem, técnicas aqui de Cascavel, nos colocaram vários temas importantes e contribuímos, né, e cobramos, né, a nossa bancada lá em Brasília. Aprovamos na Assembleia Legislativa um requerimento, né, da Assembleia, foi unânime, né, os 54 deputados, solicitando o apoio do Congresso Nacional para instituir o piso, que é o mínimo. Várias categorias já têm o piso nacional, tem o salário mínimo da categoria. E veja, a saúde, ela é essencial. E aí nós devemos isso, a sociedade brasileira deve isso aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, enfermeiras, os técnicos, técnicas, enfim, todos os profissionais que precisam deste salário mínimo nacional.
Por que tem havido essa dificuldade, na opinião do senhor? Eu falava sobre, quando eu abri aqui o CBN Cascavel, primeira edição, às 9h30, e várias mensagens, e geralmente quando tem uma data comemorativa, a pergunta é sempre a mesma. Tem o que comemorar nessa data? Sobre essa observação, essa pergunta, e alguns ouvintes interagindo conosco, enfermeiras também, teve uma enfermeira aqui, eu estava até localizando, a Sandra, ela disse o seguinte: nós não temos muito o que comemorar, justamente porque o salário, segundo ela, é um salário muito baixo. Eu tenho observado também em outras ocasiões, por exemplo, está lá o Hospital Universitário, faz lá um chamamento para contratar enfermeiros, enfermeiras, e às vezes não tem não tem procura, porque o salário é muito baixo, não é? Deputado, o senhor acredita que isso vai mudar a partir de agora? Há essa possibilidade?
Muda, não é o ideal, mas muda, amplia o salário inicial da carreira, e no mínimo, no Brasil inteiro, não se poderá pagar menos do que o piso nacional.
E se fala no valor de piso ou ainda está sendo estudado o valor?
Não, já tem valores. Eu não lembro aqui para te falar, mas já tem os valores. A proposta inicial era um valor maior, mas a negociação dentro do Congresso Nacional reduziu o valor, mas ainda assim é bem maior do que o que se pratica no Brasil atualmente.
Vamos esperar então que esse ajuste seja feito. Até pela importância, a gente pode observar, sobretudo neste período de pandemia, o trabalho, a dedicação dos profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros e enfermeiras, acompanhando todo esse dilema e sofrendo junto, e em linhas gerais, né, os trabalhos que essa categoria desenvolve. Vamos falar sobre merenda escolar? Tem um projeto interessante aí que o senhor já encaminhou? Já passou?
Já passou. Nós aprovamos o projeto. É o projeto de lei número 107, ele é de 2019, foi aprovado, equivocadamente orientaram o governador para vetar, mas agora nós mostramos que o veto estava equivocado e o próprio governo liberou a base, né, na Assembleia, a base do governo, e nós derrubamos o veto na segunda-feira dessa semana. Então agora se tornou lei. Trata da política estadual da agricultura familiar. Trata também da política estadual da agroindústria familiar. E aí tem estímulo. O governo não poderá aplicar menos do que 40% dos recursos na aquisição de alimentos para as escolas, para a merenda escolar. Hoje é 30%, agora ficou no mínimo 40%, então aumentou pelo menos 10%. A proposta que apresentei era 50%, mas na negociação dentro da Assembleia ficou em 40%. É mais do que os 30% que tínhamos já estabelecido em lei. Aumenta em 10%. E aí alcança os demais programas. porque o governo não compra alimentos só para a merenda escolar. Ele compra também para outras áreas do serviço público e compra também para famílias de baixa renda que precisam de alimentos. Então, agora, por exemplo, no Compra Direta Paraná, tem um percentual mínimo de 40% que tem que ser adquirido da agricultura familiar. Isto é bom porque estimula a nossa agricultura familiar e é bom para quem recebe esses alimentos também, que estão precisando desses alimentos nas cidades. Então, agora, não é apenas projeto, agora é lei. Então, fico muito feliz de poder contribuir, né, com o nosso Estado com esta lei importante.
Outro assunto que eu gostaria que o senhor falasse, deputado, em relação a esse selo Empresa pela Mulher. O senhor tem defendido aí muitas ações de combate à violência contra a mulher. Que selo é esse?
Esse é o projeto de lei número 93, ele é de 2021. Nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa durante esta semana, então vai se tornar lei no estado do Paraná. É uma certificação, é um selo que o Estado vai conferir a empresas, né, que combaterem a violência contra a mulher, que promoverem a igualdade dentro da empresa, não discriminando as mulheres, inclusive valorizando-as, com as mesmas condições de trabalho, com o mesmo salário que os homens recebem, e fazendo um trabalho com a comunidade, com os familiares dos funcionários, para que a gente previna a violência contra a mulher e que a gente combata a violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher, ela não pode ficar só para a polícia combater. Toda a sociedade tem que participar deste combate, porque a violência contra a mulher, ela é estrutural. O machismo, ele vem de longa data. E ele faz muitas vítimas. Ele destrói famílias. O machismo mata. Mata mulheres, mata crianças, mata familiares que muitas vezes saem na defesa da mulher, mata vizinhos porque saem na defesa da mulher e o agressor acaba matando, para além de matar a mulher, mata também outras pessoas, né? E gera um prejuízo muito grande para o poder público. Então, quando você tem um feminicídio, a morte de uma mulher, as crianças ficam muitas vezes desamparadas, porque o agressor, que é o pai, vai preso, ficam sem a mãe. Então, isso é muito triste. Então, o objetivo é de fazer o engajamento, né, da sociedade via as empresas para participarem do combate à violência contra a mulher no estado do Paraná. O Paraná é o terceiro estado mais violento para a mulher no Brasil. O Brasil é o quinto país mais violento no mundo para as mulheres. E o lugar mais perigoso para as mulheres no Paraná e no Brasil é no lar, é na casa delas, onde devia serem protegidas.
O senhor percebe que isso está mudando? Muitas manifestações, ações têm sido desenvolvidas nesse sentido de conscientização e até leis mais firmes, né, sendo criadas. O senhor observa que estamos avançando nesse sentido de diminuir essa violência contra a mulher ou não?
Estamos avançando. Parece que tem mais violência hoje porque agora é possível denunciar. Antes era muito difícil uma mulher denunciar ou alguém ajudar uma mulher que estava sendo vítima de violência. Agora tem mais mecanismos, está mais fácil fazer a denúncia. Por isso, tem mais denúncias. Não é que aumentou a violência contra a mulher. Ela até tem, em certo modo, diminuído. O problema é que antes a violência era muito grande e era acobertada. As autoridades não tomavam conhecimento. Muitas vezes nem registro era feito, não tinha boletim de ocorrência. Agora pode ser feito, inclusive, pelo celular, pelo computador, você não precisa nem da delegacia, que é o boletim eletrônico, né? O BO eletrônico. Inclusive, eu e o Paranhos, né, o prefeito aqui, quando era deputado junto comigo, nós que propomos isso e o Paraná acolheu, né, essa proposta de você não precisar ir na delegacia e fazer boletim de ocorrência à distância. Só que até pouco tempo, não podia fazer para a mulher não podia fazer. Do ano passado para cá, nós conseguimos incluir que a mulher também no Paraná pode fazer boletim de ocorrência eletrônico. Ela não precisa nem sair de casa para denunciar a violência contra ela.
Vamos falar um pouquinho também sobre transparência. Eu sei que o senhor tem trabalhado essa questão na Assembleia Legislativa. O Paraná, como tem sido os atos políticos? Tem havido a transparência necessária? Porque a população tem direito a saber o que está acontecendo. Não, deputado? A Assembleia, por exemplo, tem transparência nas ações da Assembleia?
Tem o portal de transparência, tanto do Estado quanto da Assembleia. O que não está tendo transparência é a renúncia fiscal. Quando o governador, o governo executivo, deixa de cobrar impostos de algumas empresas para beneficiá-las, né? E aí é que entramos com esse projeto. É o projeto 168 de 2022. Começou a tramitar, está na CCJ. Nós queremos a aprovação desse projeto para assegurar que o governo coloque no portal de transparência e também publique no Diário Oficial do Estado as empresas e os valores que elas deixam de pagar de impostos no Estado do Paraná. Porque o Paraná, ele tem dado isenção fiscal. Assim como outros estados também dão. O Paraná está dando bem mais do que os outros estados de isenção fiscal. O Rio Grande do Sul, do Porto do Paraná, estado parecido com o nosso, por exemplo, o ano passado deu 6 bilhões de isenção fiscal. Mas os gaúchos, né, e as gaúchas sabem quais empresas foram isentas e quanto cada uma deixou de pagar de impostos e qual a contrapartida social que essas empresas dão para o povo gaúcho.
Essa isenção ela é importante para a economia, mas precisa haver transparência. É isso que o senhor quer dizer.
Exatamente. Aí, para a gente evitar que empresas sejam beneficiadas e ela não contribui com o Estado. Porque qual que é o pretexto para você dar isenção fiscal? É para gerar emprego, é para gerar desenvolvimento regional, né? É para fazer com que a população ganhe mais do que se pegasse os impostos. Agora, é importante também dizer que o Paraná está exagerando.
Quanto que deu mesmo de isenção, o Paraná?
O ano passado foi 12 bilhões.
12 bilhões. O Rio Grande do Sul, 6 bilhões.
6.
Paraná,
agora,
o dobro.
O Paraná aumentou para esse ano para 17,4 bilhões. Para o ano que vem é 18 bilhões. Então, é muita isenção. Então, nós também queremos que o Estado faça uma revisão nisto. Porque todos os demais estados estão reduzindo a isenção fiscal. Santa Catarina reduziu bastante, o Rio Grande do Sul reduziu. Então, não pode o Paraná dar mais isenção fiscal do que São Paulo, por exemplo, que São Paulo tem uma população e uma economia igual à Argentina. Tem 45 milhões de habitantes. Então, não pode o Paraná isentar mais de impostos e empresas do que São Paulo. Então, é o estado que mais está dando isenção. Então, também, nós estamos fazendo esta crítica, porque aí falta dinheiro para segurança, falta dinheiro para contratar policiais, falta dinheiro para educação, falta dinheiro para aplicar na saúde, falta dinheiro para valorizar o servidor público do Estado do Paraná. Então, é muito importante que a gente estimule as empresas para se instalarem no Estado, aquelas que já estão, que permaneçam, e que elas, tendo dificuldade, o Estado pode socorrer, mas que não exagere e que dê publicidade, né, para que todos nós possamos saber quais empresas estão tendo o direito de não pagar impostos e qual a contrapartida que cada empresa está dando ao nosso Paraná.
E o senhor está com um projeto para que isso... Mas já isso não é uma obrigatoriedade já, deputado?
Veja, o governo tem tratado esse programa de isenção fiscal como um programa sigiloso. E esse projeto exatamente para quebrar esse sigilo. Não precisamos esconder da população quais empresas estão recebendo o direito de não pagar impostos. Porque isso também é concorrência desleal. Porque aquela que tem que pagar imposto, ela quebra. Uhum. Ela tem pouco lucro. E aquela que tem bastante isenção fiscal, vira em lucro para aquela empresa. Então, isso também é predatório. Então, isso é concorrência desleal. A gente não concorda com isso e, por isso, apresentamos o projeto e queremos que ele seja aprovado, independente de quem esteja governando, porque hoje é o governador é o Ratinho Júnior, amanhã pode não ser ele. Então, os governos passam, né? E as instituições permanecem, o Estado vai permanecer. Então, os deputados também passam. Hoje eu estou como deputado. Amanhã é outros deputados que estarão lá na Assembleia. Então, a gente precisa cuidar disso.
É importante, sem dúvida, a transparência. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na CBN e pela entrevista nessa
eu
manhã.
Eu que agradeço bastante aqui, Zé Roberto, sempre o espaço. E eu tenho obrigação de estar à disposição para prestar contas do que fazemos lá na Assembleia. Um grande forte abraço a você, ao Marcelo, que está aqui no estúdio também, e à população que nos ouve.
Conversamos com o deputado estadual, professor Lemos, falando um pouquinho das ações. Ele que é deputado aqui por Cascavel e tem trabalhado em todo o estado do Paraná. Agora, 10h22.